Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os projetos arrematados no leilão de transmissão ANEEL 02-2019. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço, encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje está o Sr. Alessandro Gregory Filho, diretor financeiro de Relações com Investidores, e a equipe de RI da ISA-CETEP. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alessandro Gregory Filho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Alessandro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Ontem foi um dia muito importante para a CETEP. A companhia saiu do leilão muito contente, muito feliz pelo resultado, por ter atingido tudo aquilo que ela tinha se proposto para esse dia. A ideia desse call é explicar um pouco, né, aquilo que aconteceu. E depois temos aí uma abertura para perguntas. Então, indo para o primeiro slide, aqui a gente tem o leilão, foi um leilão de 12 lotes, um investimento total previsto de 4,2 bi. Mais de 2 mil quilômetros de linha de transmissão, com mais de 7 mil MVA de capacidade de transformação. As condições financeiras previstas aí no edital garantiam um lucro operatório aí de 7,84% e um prazo médio ponderado aí pelos diferentes lotes de entrega de 58 meses, sendo que os projetos menores aí com prazos mais curtos. Desse leilão, tivemos o resultado que os 12 lotes foram arrematados, com deságio médio de 60%, e a ISA-CETEP saiu vencedora em 3 lotes, com deságio médio de 66%. Isso gerou para a companhia que, com base no CAPEX da ANEEL, um investimento para os próximos anos aí, de 1,3 bilhões de reais e uma receita associada aí, de 76 milhões. Bom, acho que o primeiro ponto aqui importante é a questão do critério para a seleção dos lotes, né? Como eu comentei, a companhia atingiu o seu objetivo, atingiu o resultado esperado nos 3 lotes que participou, e isso foi fruto de uma análise bem criteriosa do time, dos nossos times internos aqui, levando em consideração as sinergias que a companhia tem com os outros projetos, né, que ela tem já em construção e operação, nós vamos ver isso nos próximos slides. Outras vantagens competitivas gerais aí, dado o tamanho da operação da ISA-CETEP, então a gente vem ali adquirindo muitos equipamentos né, para diferentes linhas mais novas que a gente ganhou nos últimos leilões e também para projetos de reforço e melhorias da própria estrutura base da CETEP em São Paulo. Isso faz com que a gente tenha vantagens competitivas aí na hora de negociar com fornecedores, para prazo de entrega, condição de CAPEX, isso nos ajuda bastante. A capacidade de investimento da companhia também é importante, se avaliada para a definição, né, dos lotes que a gente vai participar. E nesse caso também a companhia está numa posição bem tranquila, com uma alavancagem baixa. No terceiro tri nós reportamos uma alavancagem aí inferior a uma vez de EBITDA. Então, com bastante condição de investimento. A gente avalia aí as condições socioambientais, fundiárias, de engenharia e também as condições macroeconômicas, que podem nos ajudar aí na definição da rentabilidade dos projetos. Então, com base nisso, a gente seleciona dentro desses 12 lotes aquilo que de fato faz sentido para a companhia e que de fato a companhia tem condição de fazer bids competitivos. Obviamente, né, com base nas condições econômicas, nas condições gerais de risco né, setorial e dos projetos, a companhia avalia aquilo que é a rentabilidade adequada, né, para os lotes. E daí, efetivamente, a gente define quais são os lotes que a gente vai participar. Então, esse foi o critério que a gente usou e que praticamente demorou aí mais de 6 meses para ser detalhado e estudado, e fez com que a gente conseguisse ter bids bastante competitivos nos lotes que a gente se propôs, 1, 6 e 7. Indo para o slide seguinte, olhando a tabela à direita, aqui a gente tem um resumo, né, dos lotes, a localidade. Então, lote 1 no Rio Grande do Sul, lote 6 Mato Grosso e São Paulo, e o lote 7 Minas Gerais. E no mapa à esquerda a gente consegue olhar a localização desses lotes, e as notas aí indicam quais foram as referências de sinergia que a companhia conseguiu encontrar. Então, um exemplo aqui para o lote 1, né, que, do Rio Grande do Sul. A gente aqui está falando de um projeto, né, de linha de transmissão de quase 170 quilômetros, subestação de transformação de mais de 2.000 MVA, próximo a ativos que a companhia já tem em desenvolvimento, IESUL e Biguaçu. O lote 6, ele, né, em São Paulo, ele praticamente é o segundo circuito de um circuito que a CETEP atualmente já é responsável pela operação. Então, isso traz bastante sinergia, né, tanto dentro do conhecimento regional, quanto do ponto de vista da operação e construção. E o lote 7, com 170 quilômetros de linha de transmissão e mais de 1.500 unidades de transformação, fica também próximo a outras regionais aqui, Morcoca e Votuporanga, e da subsidiária MG, que também permite que a gente tenha aí condições de sinergia, tanto de operação quanto ponto de vista de gestão de obra e de conhecimento regional, que nos dá aí vantagens, ao menos do nosso ponto de vista, para sermos bastante competitivos aí na entrega dos projetos. Basicamente, aqui a tabela mostra os dados de cada um dos projetos. Eu não vou entrar no detalhe que todos já conhecem bem. Eu vou aqui e para o slide seguinte, onde a gente tem um detalhamento de quais são os diferenciais competitivos que fazem com que a CETEP tenha, né, conseguido chegar aos níveis de deságio que foram vistos nesse leilão. Então, aqui a gente vê que o relacionamento com fornecedores, como eu comentei, o fato da companhia estar construindo nesse momento 9 projetos que foram ganhos nos últimos 3 anos de leilão, já tem entregue um deles, que equivalem aí a 3,8 bilhões de reais de CAPEX anel, já foram dados para a nossa participação, fazem com que a gente tenha uma condição interessante de negociação. O track record da companhia na execução de projetos, e daí aqui tanto de reforços, melhorias nos nossos grids, quanto nos novos projetos, fazem com que a gente tenha uma condição e uma capacidade de gestão de projetos que permite também ser um diferencial competitivo. Temos interesse relacionado à inovação tecnológica, uso de drones e outras coisas que a companhia aplica para que o dia a dia da operação e da própria construção permita extrair aí, resultados e sinergias. Existem soluções de engenharia que reduzem riscos e aumentam o retorno. A questão da equipe técnica da companhia, né, da equipe de engenharia, ser uma equipe formada com muito tempo de experiência, muitos com mais de 20 anos de casa, permite que a gente tenha a condição de estudar internamente os projetos e extrair condições aí, que reduzem risco. O conhecimento da companhia praticamente do ciclo de vida inteiro, né, do que se refere ao nosso negócio, tanto da concepção do projeto, implantação e operação, permite que a gente, de fato, consiga ser muito efetivo aqui nesse ponto. Experiência em OIM, né, isso é fato, a companhia opera em mais de 18 mil câmeras de linha e mais de 65 mil níveis de transformação, e isso já há algum tempo, né, a companhia ela tem um histórico, tem uma fundação aí que remete praticamente à criação da rede básica aqui principalmente no estado de São Paulo. Capaz de antecipação de entrada em operação, esse aqui também é um fator significativo. A gente anunciou recentemente a entrega do lote 25 do ano 2017, com 18 meses de antecedência com relação à previsão da data da ANEEL. Isso mostra a capacidade da companhia de fazer com que todas as alavancas de conhecimento capaz de execução reflitam efetivamente uma entrega objetiva que gera valor para o acionista. Temos um balanço robusto que permite um estudo de capital competitiva, e aqui a gente tem a alavancagem baixa, um rating, né, AAA pela Fitch, que permite que, além de um estudo competitivo, a gente tenha várias alternativas de captação. Então, aqui os bancos tradicionais de fomento, mercado de capitais com debêntures de infra, condições gerais aí de financiamento, que também permitem a extração de mais valia desses projetos. Consolidado com os stakeholders, a CETEP é uma das empresas mais respeitadas no setor, tendo em vista esse histórico todo que foi comentado. Isso permite, principalmente nessas áreas, né, nessas regiões que nós ganhamos esses lotes, pelo conhecimento que a gente tem dos vários, né, agentes, dos vários stakeholders que participam aí da implantação do projeto, permite que a gente tenha um bom relacionamento, que a companhia seja reconhecida pelas entregas e pelo comprometimento com o meio ambiente, com as questões sociais, questões de saúde e segurança. E isso facilita muito o processo, né, do dia a dia da implantação dos projetos. E, no final, obviamente, a questão da otimização de CAPEX. Então, assim como a entrega do projeto, né, do lote 25 com 18 meses de antecedência, que também temos aí observado dentro da implantação desses 3,8 bits que eu comentei, uma redução significativa daquilo que são os CAPEX tradicionais, fazendo muita, muita alavanca em cima da nossa capacidade de compra, né, do nosso dia a dia para os projetos que a gente implanta e opera. Então, basicamente aquilo que resulta, né, de toda essa, de todo esse diferencial competitivo em todas as análises, na nossa visão, ele só pode se tornar o resultado do leilão que nós vimos ontem, na medida que a companhia seleciona efetivamente os projetos que ela tem interesse e, com base nessa seleção, se alavanca para conseguir sair exitosa. Não tem, a companhia já obviamente esperava que seria fosse um leilão competitivo, assim como vem sendo todos os anteriores. O mercado brasileiro está numa condição interessante, onde nós temos redução de taxa de juros, onde nós temos uma inflação estável, a gente tem uma recuperação né, que vem se mostrando ao longo dos trimestres aí cada vez mais importante da economia, e tudo isso faz com que os investimentos em transmissão, em setores onde a receita é garantida, né, tenham condições aí de risco que permitam bids interessantes, bids competitivos. Então, basicamente, acho que para concluir, eu queria que, antes de abrir as perguntas, dizer que o resultado desse leilão foi fruto de todo um trabalho aqui feito com dedicação, com compromisso de várias áreas da companhia, então, desde das áreas de engenharia, área de novos negócios, meio ambiente, operação, todas as áreas, sem exceção, participaram da elaboração desse leilão. E o resultado acabou sendo, né, o coroamento de todo esse esforço. Então, queria aproveitar aqui a mensagem para agradecer o trabalho de todo o time e desejar aqui um feliz Natal para todo mundo que participou, que aproveite com a família, porque foi merecido. Esse descanso de final de ano está bem merecido. Então, basicamente aqui são, né, passei pela apresentação toda e agora a gente abre aí para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, Banco Itaú.
Pessoal, obrigado pelo call. Na verdade, eu queria pegar um pouco mais de detalhes de premissas que foram utilizadas por vocês, né? Assim, uma coisa que chamou bastante atenção assim, da gente foi esse nível de deságio médio do leilão, né, 60%, quando a gente sabe que a ANEEL passou por um processo de revisão do banco de preço. Então, pelo menos a gente esperava que agora o CAPEX regulatório tivesse mais aderente ao CAPEX efetivo das companhias. E aí, dessa forma, a gente estava imaginando que o deságio, na verdade, seria menor. Então, eu queria entender assim, um pouco o racional desse deságio tão elevado e aonde estão exatamente as premissas que vocês podem outperformar em relação ao regulatório. Por exemplo, o que seria a margem EBITDA desses projetos pós esse deságio tão elevado? Se ainda seria na casa de 85%, 90%? Qual a premissa de alavancagem versus a regulatória, né? Porque, na verdade, para você gerar um NPV positivo, você teria que alavancar, eu entendo que muito mais. Enfim, pegar um pouco mais de detalhe dessas premissas, qual a expectativa de redução do CAPEX versus o regulatório, para a gente conseguir, enfim, ter uma ideia melhor de geração de valor ou não. Obrigado.
Bom, a gente aqui, obviamente, não vai abrir sempre as premissas, a ideia não é mais dar uma direção em cima do que a gente está olhando. E acho que é o seguinte, acho que o primeiro ponto né, primeiro driver aqui de geração de valor para esse tipo de projeto está na entrada em operação antecipada. Isso é um item que, obviamente, já é receita adicional na veia, né? Então é resultado direto para o projeto. E aqui a gente tem, por esse conhecimento detalhado do projeto, conhecimento detalhado da região,
a gente entende ter condição de fazer aí antecipações interessantes. E aqui, assim, eu não vou dar a referência que eu posso te dizer, que eu percebi que existem aí indicações de mercado, de antecipações aí perto de 12 meses. O exemplo que eu posso te dar é o nosso projeto de lote 25, que a gente entregou com 18 meses de antecedência. Então, para te mostrar que efetivamente a condição hoje que permite que as companhias entrem em deságios maiores do que os analistas em geral têm esperado e às vezes assustam esse deságio, é porque eventualmente a capacidade do mercado, e a CETEP faz parte, né, de um grande player desse aí, é de antecipar mais do que os analistas têm visto. Então, esse é um exemplo. A gente tem aí uma referência de 12 meses e a gente entregou um projeto recente aí com 18. Assim, da mesma coisa, a questão da redução do CAPEX da ANEEL. Então, entendo, né, a ANEEL tem feito o trabalho dela de revisão de banco de preços e acho que o banco de preços tem que ter uma condição média de mercado. Nem todos os players têm a mesma condição de negociação e essa é uma condição específica da companhia. Então, também aqui temos visto que os analistas têm indicado ali perto de 25% de redução de CAPEX e, efetivamente, acho que, em geral, os players têm conseguido eventuais descontos até maiores do que esse. Então, esse também é uma boa referência aí de como é que se gera valor. Outra questão está na questão da alavancagem, né, que foi mencionada. Eu acho que as condições macroeconômicas gerais, com estabilidade da inflação, redução dos juros básicos da economia, fazem com que papéis, títulos de dívida de transmissão que tenham um risco efetivo de performance baixo, né, acabem tendo um benefício, né, em termos de custo de dívida. Então, um projeto de transmissão com risco baixo de performance está dando mais do que um título do Tesouro, e o título do Tesouro está pagando bem um pouco hoje, acaba tendo condições de alavancagem bastante competitiva. Isso faz com que você também tenha condições diferenciadas, né, de alavancagem para conseguir, né, estruturar uma rentabilidade para o acionista adequada. Existem aí condições específicas tributárias, obviamente, né, esses lotes que a gente lidou, eles aí apresentam receita que permite o enquadramento na condição de presumido, né, então isso é evidente. E estruturas de financiamento, onde a gente consiga alavancar holding obter o financiamento, tendo a garantia da holding, os recursos na holding, aportando depois nos projetos, são formas sempre de aproveitar condições aí, que geram rentabilidade para o acionista. Então, essas são as alavancas principais. Eu entendo os principais players têm condição de usar cada um na sua força, na sua magnitude, dependendo da localização de cada projeto, mas que permite que os retornos sejam atrativos, mesmo com deságios elevados. Então, acho que esses são os pilares aí, antecipação, redução de CAPEX e condições macroeconômicas que permitem estruturas de dívida bem competitivas. Isso nem todos os players têm acesso, obviamente, mas
deixa eu ser talvez um pouco mais específico assim na pergunta, né? Porque acho que teve um outro leilão que a CETEP participou, que ela ofereceu deságio elevado, mas eu lembro que, inclusive, acho que até no lote de Santa Catarina tinha uma expectativa de redução de CAPEX da ordem de 50%. Então, assim, você fala assim, tem empresa que está falando 20, 25%. Quando a gente vê, por exemplo, os lotes que a Taesa venceu no passado e hoje você olha o que eles estão entregando, é algo na casa de 15% de redução de capex. Então, na verdade, esse range, ele parece que ele é bem amplo, né? Então, obviamente, depende de como cada player está negociando. Do lado aqui dos analistas, eu sei que vocês não podem abrir muita informação, é muito difícil a gente conseguir ter uma ideia de geração de valor quando você vê um nível de deságio de gigantesco que aconteceu nesse leilão, em teoria com capex que deveria ser mais aderente à realidade, e num cenário em que você já teve fechamento de curva de juros, né? Antes talvez você podia, enfim, eventualmente fazer um bid, porque você já estava olhando para frente, seu custo de dívida ia cair, agora a gente já está num cenário que o custo de capital e o custo de dívida provavelmente não vão cair tanto como caía no passado, né? Então, assim, seria interessante, eu sei que é difícil para vocês, não sei se não podem passar tanto, mas antigamente vocês passavam um pouco mais de informação, é dizer, que nível de margem de EBITDA vocês estão vendo? Entendo que tem uma antecipação de um ano, mas pelo menos na nossa conta, antecipação de um ano não gera tanto valor assim. E quanto seria de redução de capex para cada um desses lotes? Porque, enfim, olhando as informações assim, só no nível mais geral, fica difícil a gente calcular efetivamente qual é a geração de valor da companhia.
Aquilo que eu posso te ajudar do ponto de vista de capex é o seguinte, para lotes onde você tem muita linha de transmissão, a tendência é você ter uma variação do capex mais baixa. Para projetos onde você tem subestação, né, daí o poder de barganha de cada player permite que ele tenha margens de negociação diferenciadas, você tende a ter economias maiores de capex. Então, dentro daquele range que você colocou, né, de 15% a 50%, na medida que você tem lotes onde você tem mais subestação, a tendência das grandes empresas que têm condição de comprar bem é ter essa, no maior lado do seu range. E quando você está falando de linha, a tendência é ficar no menor lado. Então, assim, eu entendo a necessidade, né, do discurso, aí, até que vocês consigam fazer as contas. Aquilo que eu prefiro, estou tentando passar um gás assim, mais gerais para ajudar que vocês façam análise não só dos nossos bids, mas do leilão como um todo. Então, na medida que esse leilão como um todo apresentou aí mais subestações e mais equipamentos que de fato têm uma condição de negociação mais elevada, a tendência é que esse leilão todo consiga apresentar condições de desconto sobre o capex maior. Entendeu?
Tá bom, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, Santander.
Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Olhando para frente, a estratégia para os próximos leilões seria a mesma? A ideia é continuar olhando lotes específicos e fazendo realmente bids agressivos para continuar crescendo com essa mesma estratégia? Esse seria o plano para o ano que vem?
A ideia é exatamente essa. Eu acho que a companhia ela tem buscado essa estratégia dentro de leilões, independente do tamanho do leilão, se são leilões menores ou maiores. O objetivo da companhia vai ser esse, de focar em alguns lotes, nos lotes que ela entende ser mais competitiva por alguma né, condição específica, e em cima deles expressar ao máximo os estudos para que quando a gente for para o leilão, para quando a gente apresentar a nossa proposta, de fato ela reflita o nosso conhecimento, né, e essa nossa vantagem competitiva esperada no bid. Então, a estratégia que a companhia usou para esse leilão deu certo na nossa visão. Estamos muito contentes com o resultado. E a ideia para o futuro é manter essa estratégia. Então, olhar poucos lotes de cada leilão, mas olhar com profundidade, olhar com conhecimento de causa, para que quando a gente for definir as premissas de capex, de entrada em operação, for fazer toda a parte de situação de dívida, a gente tenha certeza que a gente está fazendo um projeto, né, de alfaiataria. Então, levando em consideração todas as, as necessidades para ter o bid mais competitivo possível.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Pedro Manfredin, Goldman Sachs. A linha do senhor Pedro desconectou. Um instante, por favor. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Bom, pessoal, então para concluir aqui, de novo queria agradecer o trabalho feito pela equipe interna aqui. A dedicação de todos aí foi fundamental para o resultado do leilão. Queria aproveitar para desejar aí Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo. Que 2020 aí traga novas oportunidades de investimento, que o Brasil continue no caminho aí que tá trilhando para, né, retomar a economia, estabilidade regulatória. A gente espera aí que as demandas do setor aí, do ponto de vista aí dos ajustes que são necessários, saiam, mas cada vez mais o setor elétrico consiga atrair os investimentos necessários para enrobustecer a infraestrutura deste país e garantir efetivamente o crescimento sustentável, que é o que todo mundo está buscando. Então, acho que é isso. Muito obrigado.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.